No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Termina hoje registro acadêmico e matrícula de candidatos classificados no vestibular de habilidades da UFMG para entrada no primeiro semestre. Também é o último dia para aqueles convocados nos concursos de transferência e obtenção de um novo título. A escala de atendimento dos aprovados está disponível no www.ufmg.br/drca. O procedimento deve ser feito no CAD 2, o Centro de Atividades Didáticas de Ciências Humanas, o Campus Pampulha da UFMG. Nesse mesmo site, você pode conferir a lista de documentos necessários. A partir da próxima semana, nos dias 25, 26 e 29, é a vez dos calouros convocados via SISU realizarem os procedimentos. Nesse caso, o endereço para mais informações é o www.ufmg.br/SISU.
Saúde.
Mais de 15 instituições internacionais estão envolvidas na corrida pela vacina contra o Zika vírus, segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que em um ano o estágio inicial da vacina vai ser desenvolvido. Mais informações com Deise Paiva.
Diante da suspeita dos casos de microcefalia e disfunções neurológicas relacionadas com o Zika vírus no Brasil e na Polinésia Francesa, a Organização Mundial de Saúde decretou a situação como emergência na saúde pública mundial. O alerta promove recursos para a corrida na busca de uma vacina eficaz e rápida contra o vírus da Zika. Já são 15 laboratórios e centros de pesquisas envolvidos. No Brasil, os pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, do Pará, em parceria com a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, planejam duas abordagens de imunização contra o Zika. O investimento do governo federal para os próximos 5 anos será de US$ 2 milhões. De acordo com o diretor do Instituto, Pedro Vasconcelos, a primeira vacina transportaria o imunizante, tendo como público prioritário gestantes e mulheres em idade fértil, enquanto a segunda vacina usaria um vírus vivo atenuado. Em entrevista coletiva realizada nesse sábado em Belém, Vasconcelos afirmou que a etapa do sequenciamento do genoma do Zika vírus já foi concluída e que vai ser publicada para acesso livre.
Uma etapa do desenvolvimento já foi feita, que é o sequenciamento completo do genoma do vírus. Isso nós já fizemos, está sendo publicado, portanto vai se tornar público o genoma, e é a partir desse genoma que nós vamos tirar os genes que são imunizantes, ou seja, são genes que geram proteínas, e essas proteínas é que induzem no hospedeiro humano a produção de anticorpos. Da mesma forma que o vírus, quando causa a doença, são essas proteínas no vírus selvagem que vão induzir a resposta imune.
Ainda segundo o diretor do Instituto Evandro Chagas, a vacina contra o Zika pode ser produzida de forma mais rápida, porque só existe uma forma do vírus circulando, ao contrário do vírus da dengue, que tem 4 subtipos. Do processo de pesquisa inicial até a aplicação da imunização, as vacinas passam por diversas etapas que podem levar até 20 anos. Elas envolvem o sequenciamento do agente, no caso o vírus, testes em laboratórios, testes com roedores e primatas não humanos e, por fim, humanos. O professor de imunologia da Universidade Federal de Uberlândia, Tiago Mineu, explica como o processo é realizado e como pode ser acelerado.
Estuda-se rapidamente quais são as proteínas principais e usa-se isso, né, atenua-se o vírus para aplicar nas pessoas. Primeiro em animais de laboratório, né, e aí depois passa por estágios, né, de aplicação em pessoas, em testes clínicos. A ciência hoje domina, até certo ponto, como se fabricar uma vacina para vírus, pelo menos para a maior parte dos vírus. Então, agora, como a gente está nesse risco iminente, né, o que se faz são pular etapas, né, e usa-se protocolos já conhecidos para outros vírus para conseguir a vacina. Provavelmente, dentro de um ano, vão pelo menos soltar as primeiras tentativas aí de vacinação.
Apesar disso, a falta de conhecimento sobre o Zika vírus pode ser uma grande dificuldade para os cientistas. Isso porque as pesquisas sobre o vírus só começaram a ganhar força do ano passado para cá, com o crescimento da doença na América Latina, principalmente no Brasil e na Colômbia. Professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Paolo Zanotto, não está envolvido com as pesquisas sobre a vacina contra o Zika, mas coordena uma rede de estudos sobre a doença em São Paulo e afirma que é difícil prever o prazo desse tipo de pesquisa.
A questão de prazo para desenvolvimento de vacina geralmente é muito complicada, porque, por exemplo, às vezes, se tudo acontece bem, você tem um prazo e, de repente, se há algum problema, você vai ter que solucionar isso, às vezes até redesenhar os passos anteriores. Então, em princípio, fica extremamente complicado você dar um prazo nesse sentido. O que eu sei é que existe um esforço de vacina por várias instituições no Brasil e fora do Brasil. E, portanto, a chance de a gente ter algum avanço muito bom e rápido em alguma dessas instituições é grande, né? Porque isso está sendo feito em paralelo.
Independentemente da vacina, eliminar os focos do mosquito transmissor da doença ainda é a principal arma contra o Zika vírus e as outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue e a chikungunya. A dica é limpar semanalmente os locais que podem acumular água para a reprodução do mosquito. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil já registra 17 casos de microcefalia com relação confirmada com o Zika vírus e 3.700 casos estão sendo investigados. Repórter Deise Paiva.
Ciência de Minas.
9 em cada 10 profissionais de saúde relatam excesso de ruído nos hospitais. Entre os pacientes, são 7 em cada 10. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Hospital Norte-Americano Johns Hopkins para ajudar a controlar o barulho e reduzir os problemas de saúde que ele pode causar, como aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e insônia. 3 alunos do curso técnico em equipamentos biomédicos do Cefet Minas criaram um sensor de silêncio para os hospitais. O protótipo custou cerca de R$100. O aparelho capta ruído no local e emite um alerta visual quando há excesso. Quem explica é uma das autoras do trabalho, Raíssa Reis.
É uma espécie de painel. E o que esse painel vai fazer? Ele tem um sensorzinho, que é um microfone, e ele vai captar o som no ambiente hospitalar. Ele captando o som, a gente fez um circuito para tratar esse sinal. Ele sendo tratado, a gente vai preparar ele para jogar num microcontrolador. E esse microcontrolador, ele é programado para definir o som que é médio, alto ou bom.
Silêncio em prol da saúde.
Na verdade, aquela placa que normalmente é uma enfermeira pedindo silêncio, ela infelizmente não está tendo mais tão uso como era antigamente. As pessoas não estão respeitando ela. Então, como a gente descobriu que o excesso de barulho no hospital pode prejudicar na própria recuperação dos pacientes, quanto no próprio trabalho dos médicos, porque o ambiente hospitalar ele já é um ambiente com pressão e ainda com excesso de barulho piora isso, a gente foi e decidiu pegar nesse ponto. Seria um alarme visual, claro, para não contribuir com barulho, para conscientizar as pessoas sobre isso. E além disso também, embaixo teria uma espécie de você sabia, que é um informativo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem quanto é prejudicial o excesso de barulho no hospital.
Transformando o protótipo em produto.
Nesse período, a gente está vendo dimensões de, por exemplo, qual tamanho que vai ficar ideal para a visualização das pessoas, qual que é a melhor forma de chamar a atenção, porque no protótipo nós colocamos LEDs, mini lâmpadas, de acordo com as cores, ele ia indicando que a intensidade estava, ou do barulho estava demais. Então a gente está procurando a melhor lâmpada, as dimensões do trabalho, está adequando mesmo a norma técnica. Estamos nesse passo.
A ideia é transformar o protótipo em um produto que vai ser apresentado em uma feira de ciências em São Paulo no mês que vem. O sensor de silêncio foi premiado com o primeiro lugar geral da Unidade Belo Horizonte na edição da Mostra Específica de Trabalhos e Aplicações, realizada pelo Cefet Minas no ano passado. Agora vamos de giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do Brasil.
Pelo Brasil.
Universidades Estadual e Federal do Maranhão desenvolvem inseticida natural que elimina ovos, larvas e mosquitos do Aedes aegypti. O produto é feito a partir do extrato de folhas de nim, planta de origem indiana comum no estado, e segundo os pesquisadores, não tem efeitos tóxicos ao homem.
Software desenvolvido pela Universidade Estadual Paulista consegue prever, com minutos de antecedência, crises de epilepsia. Tecnologia monitora sinais cerebrais de maneira contínua por meio de dois eletrodos, posicionados de maneira discreta e não invasiva na cabeça do paciente. Estudo da Federal do Mato Grosso mostra que pirarucus no Araguaia, Tocantins, tem baixa diversidade genética, o que significa que qualquer alteração ambiental pode reduzir a população. Peixe está ameaçado de extinção e dados podem ajudar a nortear ações voltadas à conservação. Técnica de ensino, desenvolvida na Universidade de Brasília, reduz em 50% o índice de reprovação na disciplina Cálculo 1, temida por alunos de cursos como engenharia. A metodologia propõe aprendizagem ativa e colaboração entre os estudantes, que são divididos em grupos que mesclam aqueles com boas e más notas.
Educação.
Abertas inscrições para educação de jovens e adultos na Escola Municipal Caio Líbano Soares, no bairro Santo Antônio, região centro-sul de BH. As vagas são para EJA Juvenil, ou seja, alunos de 15 a 18 anos, que tenham 2 anos de retenção escolar e já tenham concluído o 5º ano. EJA de múltiplas idades para o ensino fundamental, que é para maiores de 15 anos, e EJA múltiplas idades para o ensino médio, modalidade em que podem se matricular maiores de 18. Os interessados deverão se inscrever na Secretaria da Escola, que fica na Rua Carangola, 288, no Santo Antônio. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais para fazer a matrícula. A matrícula na educação de jovens e adultos fica aberta durante todo o ano. Para fins de certificação, são avaliados o cumprimento da carga horária e o desempenho acadêmico. Informações em 3277-8590, repetindo, 3277-8590. Estudante selecionado na segunda chamada do ProUni tem somente até amanhã para comprovar os dados apresentados na inscrição e fazer a matrícula na instituição de ensino. Quem não fizer o procedimento no prazo ou não apresentar os documentos necessários perde a vaga. Já os candidatos que não foram classificados nas duas primeiras convocações vão poder aderir à lista de espera entre os dias 26 e 29 deste mês. Informações em site prouni.mec.gov.br. Agora vamos às oportunidades que estão abertas nas instituições mineiras de ensino superior.
Concursos.
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG está com vaga aberta para professor adjunto na área de saúde da criança e do adolescente. É necessário ter doutorado em enfermagem ou áreas afins e graduação em enfermagem. Inscrições até 16 de maio. Edital em www.enf.ufmg.br. Ainda na UFMG, uma vaga aberta para professor titular livre do Departamento de Comunicação Social para atuar na área de Estudos Comunicacionais, Linguagem e Sociedade, Comunicação, Práticas e Processos Culturais, Políticos e Estéticos na Sociedade Contemporânea. É necessário ter doutorado em Comunicação Social ou áreas afins. Inscrições até 24 de fevereiro. O edital está disponível em www.ufmg.br. Vamos à última dica de hoje. Uma vaga aberta para professor assistente do Departamento de Educação na Federal de Viçosa, para atuar na área de ensino de Libras e de Física, Ciências da Natureza, Suas Tecnologias e Educação do Campo. Necessário ter licenciatura em Física, em Química ou em Matemática, mestrado ou doutorado em Educação, Educação em Ciências, em Ensino de Ciências ou Ensino de Física. Também exige fluência comprovada em Libras. Inscrições até este domingo. Edital em www.ufv.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.